Mais uma vez, boa noite a todos.
Boa noite.
Nós vamos ler mais uma vez o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 1 e 2, pretendendo dar continuidade a esse assunto que nós iniciamos nessa manhã, na manhã desse dia. Então vamos ler mais uma vez Isaías 40, versículo 1 e versículo 2. Onde diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, esse é o texto que temos usado como base para as nossas considerações sobre esse serviço, esse ministério que consideramos ser muito importante, ser básico para a vida do povo de Deus, tanto a velha aliança como a igreja. O povo de Deus sempre foi carente de consolação, não de bajulação, mas de consolação mesmo, de ser reanimado, de ser fortalecido, de ser encorajado. Porque nós temos pensado que o povo de Deus, Velho Testamento, era um povo peregrino enquanto estava no deserto. Nós, a igreja, somos um povo peregrino porque não estamos ainda na nossa casa, nós aguardamos a cidade celestial. Então, aqueles que são peregrinos, são perseguidos, são mal entendidos, experimentam pressões de todos os lados, conflitos com inimigos externos, com conflitos internos, e tantas são as situações em que o povo de Deus vai sofrer pressões, angústias, temores, medo, e então o povo de Deus precisa ser consolado. Temos considerado que a consolação vai fazer com que o povo de Deus consiga respirar, consiga recuperar a capacidade de raciocinar corretamente, dessa forma, absorver os ensinos do Senhor, que são tão importantes para o crescimento espiritual, para o fortalecimento espiritual, para que haja desenvolvimento na vida espiritual e assim seja, o povo de Deus seja agradável diante do Senhor. Então, hoje à noite nós vamos pensar um pouquinho, resumidamente, sobre como Isaías haveria de consolar Israel a partir aqui do capítulo 40, quando ele recebe essa ordem do Senhor: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Como que ele haveria de fazer isso? O que ele iria usar para consolar o povo de Israel? Então, eu queria passar rapidamente sobre isso, apenas deixando para os irmãos, para estudarmos em casa melhor esses assuntos, mas Isaías haveria de usar pelo menos quatro formas bem visíveis aqui no livro de Isaías, para transmitir ânimo, para transmitir encorajamento, para transmitir consolação ao povo de Israel. Primeiramente, está bem claro aqui no versículo 2 que nós lemos. A primeira forma que nós queremos destacar: Isaías haveria de falar ao coração de Jerusalém. Falar ao coração. Versículo 2: Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Falai ao coração de Jerusalém. Falar ao coração significa que Isaías agora haveria de ministrar a mesma palavra, a palavra de Deus, que vinha diretamente do Senhor, e ele deveria transmitir ao povo, mas dirigindo essa palavra ao coração do povo. Não mais ao seu intelecto, não mais à mente do povo, como se fosse apenas uma questão de ensinar a verdade. Quem quiser aprender bem, quem não quiser, amém. Mas Isaías agora deveria dirigir a palavra de Deus ao coração do povo. As afeições do povo de Israel deveriam ser atingidas pela palavra de Deus. Essa era a primeira forma pela qual Isaías haveria de transmitir consolação. A consolação vai atingir as afeições, não somente o intelecto. E assim também é conosco. Nós vamos ser consolados quando aprendemos uma verdade. Mas quando essa verdade atinge as nossas afeições, não aquela verdade que simplesmente satisfaz a nossa curiosidade e ficamos alegres porque aprendemos mais um detalhe doutrinário, um detalhe profético, alguma coisa desse tipo, mas quando aquela verdade que foi transmitida atingiu as minhas emoções, os meus sentimentos, porque afinal de contas, nós somos seres sensíveis, nós somos seres emocionais também, não somos apenas espirituais, somos sensíveis, nós temos sensibilidade, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, nós choramos, nós ficamos irados, e tudo isso é emoção. Então, a palavra de Deus, através de Isaías, agora deveria atingir as afeições do povo de Israel. Falai ao coração de Jerusalém. E no capítulo 41 até o capítulo 43, mais à frente nós vamos ler aqui alguns versículos, onde o profeta Isaías, como Deus falando ao povo de Israel através do profeta Isaías, vai dizer 5 vezes a mesma expressão: não temas. Não temas, não te assombres, não temas. Não é esse o nosso grande problema? Os temores? Quem aqui, nesses últimos meses, nesses últimos anos, antes da pandemia, não experimentamos temores que fizeram abalar o nosso coração, abalar a nossa alma? As nossas emoções ficaram trêmulas diante de tantas circunstâncias, problemas familiares, problemas de saúde, notícias ruins, pandemia, fechamento, isolamento, distância dos irmãos. Será que isso não mexeu com os nossos sentimentos? É claro que todos nós somos atingidos, uns muito mais, outros bem menos, mas todos nós fomos atingidos nas nossas afeições. Sofremos, nos angustiamos, choramos, nos abatemos, ficamos entristecidos, turbados em nossos corações. E agora, a palavra de Deus, ela virá ao nosso encontro. E para nos consolar, ela precisa não apenas atingir a nossa mente, mas atingir as nossas afeições e levantar as nossas afeições, mexer com as nossas afeições. E é isso que o Senhor fala com Isaías: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade já foi perdoada. Isso é consolação, é animar aquele que foi amado pelo Senhor, animar aquele que o Senhor disse: eu remi vocês, eu salvei vocês, foi eu quem escolhi vocês, eu estou contigo, não temas, não te assombres. Então Isaías haveria de falar, de consolar o povo de Israel, falando ao coração de Jerusalém. Uma outra forma que Isaías haveria de usar para transmitir, para ministrar consolação ao povo de Israel, seria falando, destacando, anunciando a esses judeus as promessas divinas, as fiéis promessas divinas em relação à restauração da terra de Israel. Eles haveriam de passar por momentos dificílimos, em que, diante das circunstâncias, eles poderiam pensar: olha, jamais vamos voltar para a nossa terra, jamais vamos voltar para Jerusalém. Mas antes disso, Isaías vai destacar, vai anunciar para eles a fidelidade do Senhor em restaurar a terra que foi dada a eles por possessão perpétua a Israel. E que, por mais que os povos invadissem, destruíssem Jerusalém, destruíssem o templo, levassem eles para o cativeiro, o Senhor traria-os de volta. E Isaías vai usar essas promessas divinas, dizendo: o Senhor vai trazer vocês de volta. O Senhor restaurará todos vocês, os trará de volta. Então, encorajando, consolando, através das promessas de Deus. Graças a Deus que há muitas promessas de Deus para nós usarmos para encorajar o povo de Deus também hoje. Na velha aliança, Isaías tinha muitas promessas para destacar, para encorajar o povo de Israel. E hoje também nós temos muitas promessas. E nós sabemos que as promessas de Deus são 100 100% fiéis. Nenhuma promessa do Senhor falhará. Nenhuma promessa do Senhor deixará de ser cumprida. Todas elas. Podem se levantar homens poderosos nesse mundo, podem se levantar impérios, podem se levantar os demônios. Nenhuma promessa do Senhor deixará de ser cumprida. E nós somos esse povo abençoado pelo Senhor, a quem essas promessas são dirigidas. E nós vamos ver essas promessas todas se cumprindo. Isaías haveria de usar as promessas divinas de restauração para animar esses judeus e para fortalecer esses judeus. Isso, lá no capítulo 43 até capítulo 48, Isaías vai destacar essas promessas de restauração da terra e do povo de Israel. Uma terceira forma que Isaías haveria de usar para consolar, para animar, para encorajar o povo de Deus daquele tempo, especialmente falando de um Messias Salvador que foi prometido desde a antiguidade e que agora Isaías vai reafirmar isso e vai trazer novas revelações através do Messias Salvador que virá. E o profeta Isaías vai descrever esse Messias com detalhes que outros profetas não descreveram. Então, Isaías vai transmitir a esse povo, o Senhor prometeu um Messias, Salvador, ele virá, ele vai reinar sobre vocês, ele trará todas as nações debaixo do seu cetro, e não reinará somente sobre o seu povo, o povo judeu, mas todas as nações serão reunidas diante da sua majestade. E ele vai usar as promessas acerca da vinda do Messias, o Messias Salvador, para animar, para encorajar o povo de Deus daquela aliança. E nós do Novo Testamento. Quantas mensagens acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo nós podemos usar para também encorajar o povo de Deus nesses dias tão difíceis. Mas uma quarta forma que Isaías haveria de usar para encorajar o povo de Deus, a terceira que nós falamos, a vinda do Messias, capítulo 49 até o capítulo 57, ele vai apresentar o Senhor Jesus Cristo em vários aspectos. Mas uma quarta forma em que Isaías haveria de usar para consolar o povo judeu seria falando justamente do reino que esse Messias vai trazer. O Messias vai implantar o reino aqui na terra. Então, Isaías vai falar no capítulo 60, capítulo 65, capítulo 66, desse reino que o Senhor Jesus trará. E Isaías vai afirmar isso, é palavra do Senhor, o Senhor vai cumprir a sua promessa. Ele prometeu a Davi que um descendente haveria de vir e reinar, e o Senhor vai cumprir a sua promessa. O Senhor não desistiu e o Senhor não vai desistir da promessa de enviar o seu Messias para reinar sobre o seu povo e dessa forma trazer a sua glória, manifestar a sua glória não somente ao povo de Israel, mas manifestar a sua glória a todas as nações, de uma forma em que o mundo nunca viu. Então, pelo menos para essas quatro formas, certamente outros irmãos poderiam encontrar outras formas nesse livro para trazer também consolação. Mas eu alistei essas quatro formas principais que Isaías haveria de usar a partir do capítulo 40 até o capítulo 66 para transmitir consolação ao povo de Israel. Para quem não estava aqui hoje de manhã, nós consideramos que esse povo é um povo desobediente, é um povo transgressor. E esse povo estava numa condição de desagradar ao Senhor. E nós consideramos hoje que nos capítulos 1 até 39, o profeta Isaías trouxe as repreensões, trouxe as correções para esse povo. Então, pode transparecer que nós estamos deixando de lado a questão das repreensões que são necessárias e estamos enfatizando apenas a necessidade de consolar o povo de Deus, seja qual for a circunstância que o povo de Deus esteja vivendo. Nós não estamos falando aqui de bajular pecadores, não estamos falando aqui de não tratar, de não exercer a disciplina que as Escrituras exigem para a igreja local, para a igreja de Deus. Mas nós estamos enfatizando hoje a questão desse ministério tão importante de consolação que o povo de Deus sempre foi carente em todos os tempos, na Velha Aliança, na história da igreja, antes da pandemia, mas agora especialmente, irmãos, especialmente, depois desses 2 anos, que certamente a maioria aqui, ou talvez todos que estão aqui, nunca viveram um tempo de aflição tão grande, um tempo de abatimento tão grande, um tempo de perturbação tão grande, de incertezas, de angústias realmente de coração, o que vai acontecer? As igrejas todas fechadas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, algumas igrejas ainda não voltaram a reunir até hoje. Eu fico pensando no coração desses irmãos. Eu fico pensando na situação emocional do povo de Deus, enfrentando essa pandemia, perdendo parentes, perdendo amigos, perdendo vizinhos. E além disso, não ter a oportunidade de estarem reunidos para louvar o Senhor, para cantar ao Senhor, para orar ao Senhor, para se confraternizarem e para trazerem alívio às suas almas com as reuniões, com as congregações do povo de Deus. Como que fica esse povo? E agora, depois de 2 anos, esse povo de Deus que somos nós, estamos voltando às reuniões. Alguns já voltaram há bem tempo, outros estão voltando aos poucos, e outros ainda precisarão voltar. Mas eu fico pensando, será que esse povo que vai voltar às reuniões agora está voltando da mesma forma antes da pandemia? Não, de forma nenhuma. O povo de Deus está afetado emocionalmente? O povo de Deus foi afetado emocionalmente? A mente do povo de Deus está afligida? A respiração do povo de Deus está ofegante? E a capacidade de raciocínio do povo de Deus não está bem? Não adianta agora nós lançarmos muito alimento para essa igreja, porque essa igreja não está respirando. É preciso ajudar a igreja a respirar. Até que então esses irmãos, essas ovelhas do Senhor possam se acalmar. E então, já mais tranquilos, tendo a mente um pouco melhor para captar os ensinos do Senhor, então a igreja volte novamente a crescer. A igreja volte novamente a se fortalecer. E quem sabe o Senhor esteja agora usando esses 2 anos de pandemia para despertar jovens, para pensar, eu preciso ajudar os meus irmãos. Eu estou entendendo a necessidade de ser um consolador. Eu estava entre os irmãos apenas para receber, mas agora estou percebendo que eu preciso dar. Agora estou percebendo que há uma necessidade de transmitir consolação, de fazer uma visita, de dar um abraço no irmão, de visitar os idosos, de ler um salmo com meu vizinho, crente, de fazer uma oração com ele, de cantar um hino junto. Que o Senhor esteja levantando muitos, muitos consoladores, porque o povo de Deus precisa, o povo de Deus precisa de consoladores. O povo de Deus está carente de consolação. Graças ao Senhor, nós estamos saindo dessa pandemia. Por mais que algumas pessoas dizem que isso não vai passar, eu creio que vai passar. Estou orando por isso todos os dias, tem 2 anos. Nenhuma crise no passado ficou para sempre. Eu não creio que ela vai ficar para sempre. E agora nós temos que nos preocupar em o que fazer, como ajudar essa igreja, como ajudar as ovelhas do Senhor. E nós destacamos, creio que hoje, de manhã, que quando o Senhor Jesus restaura Pedro, pergunta para ele, tu me amas? E quando ele responde 3 vezes que sim, o Senhor diz, então cuida das minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos. E esse apacentar as ovelhas do Senhor, cuidar das ovelhas do Senhor, significa consolar elas, dar a elas condição de respirar, dar a elas condição de agora voltarem às pastagens e ter condições de alimentar e ruminar essa pastagem para que possam ter saúde, saúde espiritual. E o povo de Deus hoje, então, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, para continuar o serviço do Senhor e o testemunho do Senhor nos nossos dias. Então, com essas pelo menos 4 formas, Isaías haveria de ministrar consolação consistente, uma consolação com base nas fiéis promessas do Senhor, nas fiéis palavras do Senhor. Ele não teria que criar coisa nova nenhuma para consolar. Não precisava criar nada novo, era simplesmente usar a palavra do Senhor e aplicar essa palavra, ou falar essa palavra ao coração do povo judeu naquele tempo. Vamos ler algumas expressões que o servo do Senhor, o profeta Isaías, usou para começar esse ministério de consolação ao povo judeu. Capítulo 41, vamos ler aqui algumas dessas palavras e perceber o tom de carinho, o tom de amor, de carinho, de afeição que Isaías usa a palavra de Deus para o povo de Israel. Capítulo 41, versículo 8. O Senhor Deus, através de Isaías, está falando com o povo, dizendo: "Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo." Vejam, palavras carregadas de carinho, de afeição para com esse povo que ele quer consolar. "Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, eu escolhi você, Jacó." Está falando com o povo de Israel. "Vocês são descendentes de Abraão, o meu amigo. Vocês são descendentes do meu amigo Abraão. E por amor ao meu amigo Abraão, eu quis abençoar vocês, eu escolhi vocês. Vocês me pertencem." Verso 9. "Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei." Isso aqui é muito importante para esse povo, porque pensando nas suas iniquidades, nas suas transgressões, ouvindo o profeta Isaías falando dos seus pecados, eles poderiam ser levados: "Acho que o Senhor vai desistir de nós? O Senhor não vai nos abençoar mais? Não vai cumprir as suas promessas?" E o Senhor agora está dizendo para eles: "Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei." Isso certamente veio ao coração desse povo, fortaleceu, encorajou, consolou. Verso 10, "Não temas, não fiquem atemorizados, não temas, porque eu sou contigo." Olha as palavras de carinho do Senhor. "Não temas, eu sou contigo, não te assombres." Esse não é um problema nosso, ficarmos assombrados diante das notícias, diante das circunstâncias, e agora nós temos mais uma coisa começando aí, essa guerra. Mas o Senhor diz: "Não te assombres, eu sou contigo, vocês não estão sozinhos, vocês não estão desamparados e não ficarão desamparados, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." Eu te fortaleço, eu sei que vocês são fracos, mas eu fortaleço vocês. Eu sei que vocês não conseguem, mas eu ajudo vocês. Eu te ajudo. Eu sei que vocês podem cair, mas eu sustento vocês com a minha destra fiel. Agora, o verso 13. "Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo." Parece a linguagem de um pai para com a sua criancinha pequena, que está chorando de medo. E o pai vai lá e pega na mão da criança e diga: "Não tenha medo, meu filho, eu estou com você." Isso é uma linguagem carinhosa. Isso é consolação. O Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, está dizendo para Israel, seu povo: "Eu te tomo pela tua mão direita, não temas, eu estou contigo, vamos." Isso é carinho, isso é amor, isso é misericórdia, isso é falar a afeição desse povo. Verso 14, ele continua dizendo mais uma vez: "Não temas." Ele sabe que o problema do povo é o temor. O temor abala os seus corações e ele diz: "Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel." Capítulo 43, verso 1 a 5, lemos assim: "Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas." Mais uma vez, O Senhor é repetitivo, não temas, não temas, não temas. Porque ele sabe da importância dessas palavras para o coração desse povo. Ele diz, não temas, porque eu te remi, eu salvei vocês. Foi iniciativa minha, vocês me pertencem, eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, eu conheço o nome de vocês. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vocês são propriedade minha, fiquem tranquilos. Eu cuido do que é meu. Que bom saber que nós somos o povo dele, nós somos o povo do Senhor. E ele cuida do seu povo. Ele não é relaxado com as suas coisas, como tantas vezes nós somos. O Senhor Deus é zeloso em cuidar do seu povo. E que bom saber que eu pertenço a esse povo que é cuidado pelo Senhor, que é zelado pelo Senhor. Versículo 2, ele agora transmite encorajamento para as futuras tribulações e aflições que eles poderão experimentar, e o Senhor sabe que eles vão experimentar. Então ele diz no verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não temam as águas que vocês terão que passar, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Não tenham medo dos rios que vocês vão ter que atravessar e enfrentar. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele diz no verso 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebar por ti. Verso 4, vejam só o que o Senhor diz mais, estamos destacando apenas algumas palavras. Verso 4 diz assim, visto que foste precioso aos meus olhos, vejam isso. O Senhor está dizendo daquele povo que em 39 capítulos Isaías os repreendeu. Mas agora o Senhor está dizendo acerca deles. Vocês foram preciosos aos meus olhos. Eu olhei para vocês. Eu amei vocês. Vocês são preciosos aos meus olhos. Digno de honra. E eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. E agora no verso 5. Mais uma vez o Senhor vai dizer, não temas, não temas. Porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. E ele continua. Então, estamos lendo aqui algumas poucas palavras para perceber o tom de carinho, o tom de afeição que o Senhor Deus tem para com o seu povo. E o servo fiel do Senhor, o profeta Isaías, está usando essas palavras carinhosas para consolar esse povo. Isso não dá uma vontade na gente de imitar esse profeta? Por mais que a gente seja, eu estou falando de mim mesmo, quem me conhece mais de perto sabe, eu sou carrancudo, sou fechadão, sou quieto no meu canto, e às vezes as pessoas interpretam isso mal. E eu muito mais tenho dificuldades do que outros irmãos que eu conheço aqui, que são alegres, são sorridentes e brincalhões o tempo todo. Eu tenho muito mais dificuldade em usar essas palavras, palavras de carinho, palavras de conforto, palavras de encorajamento. Eu tenho muita dificuldade para isso. E eu fico pensando que existem outros irmãos que poderiam ser muito úteis nas mãos do Senhor para encorajar o povo de Deus usando aquilo que o Senhor tem dado a eles. Consolai o meu povo. Consolai, diz o Senhor. Então nós precisamos pensar em relação a esse assunto, em relação à igreja. Nós nos reunimos numa igreja. Ali nós temos irmãos que nós convivemos toda semana, muitos anos juntos. E nós temos outras igrejas próximas. Certamente, assim como eu, os irmãos aqui, têm contato com várias igrejas, com vários irmãos em vários locais. E nós temos uma responsabilidade de ministrar também consolação a esse povo do Senhor, usando essas palavras carinhosas, dirigidas ao coração do povo, dirigidas às afeições do povo, para que eles possam ser restaurados emocionalmente, espiritualmente, e que assim sejam preparados para que os ensinos, as doutrinas, as exortações possam causar o efeito desejado na vida desse povo. Eu creio que eu não estou trazendo aqui uma inovação quando falo sobre isso. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 14 da sua primeira carta, quando ele está tratando ali de um ajuntamento da igreja, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Então, ele está tratando dos ajuntamentos do povo de Deus. E quando ele vai falar ali sobre como deve acontecer uma reunião, ele diz que há a possibilidade de um, dois ou três falarem para todos aprenderem. E ali, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 31, ele vai dizer: porque todos podereis profetizar. Para quê? Ele diz ali: para todos aprenderem e serem consolados. Não apenas para aprenderem. Todos podereis falar, um após o outro, com decência, com ordem. Mas eles devem falar para quê? Que objetivo deve ser alcançado? Para todos aprenderem intelectualmente, entender a doutrina, entender as profecias, entender os assuntos que estão sendo trazidos, as exortações, para todos aprenderem mentalmente. Mas uma outra coisa, serem consolados, serem atingidos nas afeições, serem reanimados, serem fortalecidos, serem incentivados, encorajados. Então, esses dois objetivos devem ser perseguidos, né? Nas igrejas, nos encontros que nós temos como irmãos. Temos que analisar se as nossas reuniões estão realmente sendo úteis, estão contribuindo para os dois objetivos, para aprender e para consolar. Pode ser que nós sejamos um tanto desequilibrados, talvez mais tendenciosos a apenas ensinar. Preocupamos apenas em lançar sobre os irmãos ensino, doutrina, disciplina, profecia, muitos detalhes. E pode ser que outros estejam também inclinados só nesse assunto de consolação. Então, as duas coisas devem ser equilibradas, como nós falamos hoje de manhã, para todos aprenderem e serem consolados. Aprendemos e saímos animados, saímos encorajados a praticar aquilo que foi ensinado. Agora, é só o Senhor que vai nos ensinar. Como que a gente vai usar palavras, como que a gente vai comunicar agora com os irmãos, para que a gente possa ser um consolador, para que a gente possa ser útil como consolador dos irmãos. Mas há uma coisa que está muito clara, está muito evidente, que se nós queremos obedecer o Senhor e falar ao coração do seu povo, com certeza, não será com arrogância, não será com rispidez, não será com violência, não será com orgulho, não será com soberba, não será com palavras duras que nós vamos conseguir atingir o coração do povo de Deus. Nós vamos conseguir ferir o povo de Deus. E temos que lembrar sempre, nós estamos ferindo aquilo que não nos pertence. Nós estamos ferindo as ovelhas do Senhor. Ele não falou para nós ferirmos as suas ovelhas. Ele falou para nós cuidarmos, pastorearmos os seus cordeirinhos. Que o Senhor nos livre de sermos espancadores. Aliás, quando Paulo escreve a Timóteo, a Tito e a Timóteo, quando ele fala acerca dos presbíteros de uma igreja, de acordo com a vontade do Senhor, ele vai apresentar ali duas características que não devem ser encontradas num presbítero. Quem são os presbíteros? São aqueles que vão zelar da igreja, que vão zelar do rebanho de Deus na sua localidade. Um grupo de irmãos em cada igreja que vão ter essa responsabilidade de cuidar, zelar, e podem também ter outros irmãos que têm o dom de pastorear, incluindo esses também. Como que eles vão lidar com as suas ovelhas? Quando Paulo escreve a Tito, ele vai dizer acerca do presbítero: não seja irascível. Aquele irmão que está sempre irado não serve para ser presbítero. Não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras, é o apóstolo Paulo. Não irascível. E quando ele escreve a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, ele diz: não seja espancador. Outra versão diz: não violento. Eu não creio que ali o violento ou espancador seja um sentido físico mesmo, né? Não dá para a gente entender isso. Mas a gente entende que, às vezes, uma palavra dói mais do que um tapa. E, então, aqueles que vão zelar, que vão pastorear o povo de Deus, não podem ser irascíveis. e não podem ser espancadores, violentos com as palavras. Não se pode machucar as ovelhas do Senhor. Ele foi ferido pelas ovelhas. Ele quer que agora nós cuidemos das ovelhas que ele salvou pelos seus ferimentos, pelo seu sangue. Lembrando que nós vamos ser chamados à sua presença para prestarmos contas do serviço que nós fizemos, zelando do seu rebanho. Será que nós temos aqui no livro do profeta Isaías um modelo de consolador? Ah, temos. Nós temos aqui no livro do profeta Isaías um modelo perfeito de um consolador verdadeiro, de um consolador perfeito. Capítulo 42, do versículo 1 até o verso 5. Creio que nosso tempo está chegando ao fim. Capítulo 42, verso 1 e verso 5, vamos passar rapidamente sobre esse texto. Quem é esse consolador perfeito? É claro, o Senhor Jesus Cristo, o servo do Senhor, que é apresentado aqui no capítulo 42. Verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se comprasse. Isso nos lembra no Novo Testamento que o Senhor disse acerca do Senhor Jesus essas verdades. Ele diz: pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Vejam como que ele será conhecido. Verso 2. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Verso 3. Não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Devido ao tempo, vamos considerar apenas o versículo 3. Esse consolador perfeito diz o que ele vai fazer. Verso 3. Não esmagará a cana quebrada. Muitos de nós somos canas quebradas. Podemos nos identificar com essa cana quebrada. No passado, estávamos verdes. Sustentamos frutos. Mas por alguma coisa nós secamos, perdemos o vigor e agora nós somos canas quebradas. Circunstâncias que vieram, problemas, dificuldades, talvez pecado, nos quebrou e nos secou. E nós estamos ali à beira do caminho, é uma cana quebrada. Cana quebrada ninguém aprecia. Imagina uma pessoa passando numa estrada e de repente ele olha e vê uma cana quebrada e diz: olha o que eu encontrei, gente, olha que dia especial, eu encontrei uma cana quebrada, olha que coisa especial que eu encontrei hoje, ganhei o meu dia, encontrei uma cana quebrada. Só se for um louco, né? Cana quebrada não atrai ninguém, não serve para nada, a não ser para ser esmagado e jogado fora. Mas lemos que o Senhor Jesus não esmagará a cana quebrada. Ele vai ver remidos dele, que vão ser comparados com uma cana quebrada, estão secos, sem vigor, sem vida, sem poder de sustentar coisa alguma. O Senhor não vai ali para esmagar essa cana. Ele vai trabalhar com essa cana. Ele vai restaurar essa cana. Ele vai transformar essa cana numa coluna firme, porque isso vai glorificar o seu nome. E outra coisa que ele não vai fazer, verso 3 diz: não apagará a torcida que fumega. É um pavio, é o pavio da candeia, torcido. Onde o azeite passava, então a chama era acendida ali, produzia luz para iluminar as pessoas e também calor. Mas esse pavio, essa torcida, simplesmente fumega, não mais ilumina, não tem chama nesse pavio. É um pavio jogado ali, desprezado, não produz mais luz. Mas quem chega perto percebe que tem vida ainda tem calor, um pouquinho. Ele fumega, ele apenas produz fumaça. É um pavio que ainda não apagou-se completamente, está produzindo apenas fumaça. A gente sabe que um pavio, num ambiente fechado, fumegando, sabe que provoca ardor nos olhos, né? E a gente chora. O que é que um irmão numa igreja, uma irmã, um jovem, um senhor, uma senhora, que é um pavio fumegante, provoca numa igreja? Lágrimas, tristeza. As pessoas sofrem por causa daquele irmão. não queriam ver aquele irmão naquela situação. É um pavio fumegante. Ao invés de produzir luz, ele produz apenas fumaça para fazer os outros que estão à volta sofrer. O Senhor Jesus olha para esse pavio fumegante e o Senhor Jesus se aproxima e ele sopra esse pavio fumegante e vai soprando carinhosamente até que ele renove a sua chama. Ele restaura o pavio fumegante e faz com que a sua chama novamente ilumine, e isso vai glorificar o seu nome. Nós temos aqui um modelo perfeito de consolador. É alguém que não despreza a cana quebrada, é alguém que não despreza o pavio fumegante, mas que trabalha carinhosamente para restaurar eles. Esse é o nosso Salvador. Por vezes eu já senti como fosse uma cana quebrada. Não me senti como um pavio fumegante, mas uma cana quebrada, sim. E eu dou muitas graças porque ele não desistiu de mim. Mas ele trabalhou comigo. E quando o irmão falou ontem, eu não me contive. Ele nos assenta do seu lado e nos abraça. Esse é o nosso Salvador. Esse é o Consolador perfeito. Que olha para os nossos defeitos, mas ele diz: eu te remi, eu te salvei. Vem cá. Quero trabalhar com você, eu quero te restaurar, eu quero te firmar, eu quero te fortalecer, eu quero avivar a sua luz. Que o Senhor fale a algum coração hoje à noite que talvez se identifique como uma cana quebrada ou como um pavio fumegante. O Salvador Jesus, o seu Salvador, quer te restaurar, quer te trazer vida nova. E para finalizar, já ultrapassamos o tempo, mas esse povo de Israel está para enfrentar uma situação terrível pela frente. E quando eles estiverem enfrentando aquela situação terrível que virá sobre eles, tirados das suas casas, tirados de Jerusalém, levados para o cativeiro, Jerusalém destruído, o templo destruído, eles terão tudo para pensar: onde foram as promessas de Deus? As promessas que ele fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, as promessas que ele fez a Davi, onde foram essas promessas? Estamos acabados, estamos arruinados, tudo foi esquecido, o Senhor desistiu de nós. O que é que sustentou esse povo durante aqueles anos do cativeiro? O que é que sustentou esse povo para que eles voltassem para a terra de Israel? O que é que sustentou esse povo para atravessar os séculos? Ah, foram as consolações de Isaías e também dos outros profetas. As consolações sustentaram esse remanescente fiel. E hoje nós estamos atravessando dias difíceis, quem sabe vamos atravessar dias mais difíceis. Então é preciso que se levante outros consoladores para transmitir consolação a um povo que precisa estar forte para enfrentar as tribulações que possivelmente virão ainda pela frente. Esse povo viu as promessas de Deus se cumprindo diante dos seus olhos. O Messias nasceu entre eles, o Messias cresceu entre eles, o Messias morreu na cruz, realizou a obra da salvação, e hoje o mundo inteiro está recebendo as consolações do Senhor, porque esse povo foi preservado pelas consolações de Isaías. Que o Senhor nos ajude a perceber essas coisas, agradecer ao Senhor pelas suas misericórdias e sermos despertados para a importância desse ministério de consolação no meio do povo de Deus. Amém.